Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.
Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro sorriso e o meu paraíso é onde estou. E o meu filhinho diz o quê? Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, aqui é o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Eu quero agradecer você por ter voltado aqui e quero te pedir para seguir lá nas minhas redes sociais, @podcastNinguémMePerguntou no Instagram e podcastNinguémMePerguntou no Facebook. Eu não sei se ao certo se o link é esse, mas você procura lá no Face que você vai encontrar. No episódio de hoje, eu recebi o Gustavo Comanche. O Comanche é presidente do PSOL de Novo Hamburgo. Por que eu comecei com essa referência? Se você é uma pessoa preconceituosa, se você é muito de direita ou muito de esquerda, escuta o Comanche falando. Você vai perder esses preconceitos. O Comanche é um cara muito legal. Ele vai falar sobre sonhos, sobre o doutorado, sobre a vida dele até aqui, sobre como foi ele estudar no México e umas histórias bem legais sobre o tempo que ele foi professor e que ele descobriu só na hora de dar aula que ele seria professor de alunos com necessidades especiais. Então escuta aí que tá bem legal e eu prometo, você vai se surpreender. Eu tô aqui com o Gustavo Comanche, saído de São Leopoldo, morou em Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, cidade do México, do Colégio Cenecista para o 25 de julho, para o UNAM do México, doutor em Ciências Sociais, e hoje eu descobri que ele é poeta. E aí, Comanche, como é que tá, meu bruxo?
Beleza, Gabriel, que honra, obrigado pelo convite.
Cara, descobri que tu é poeta porque eu vi no teu Face o medium.com/@Comanche. Fiquei impressionado, velho.
Então, cara, isso aí, eu prefiro dizer que eu sou um pseudo-poeta, né? Porque eu tenho lá respeito pela poesia. Mas estamos aí, estamos tentando, na forma de palavra, passar um pouco do que a gente sente pro mundo, não é?
Maravilha, cara. Deixa eu te contar uma coisa que talvez tu não lembra. Uma vez, eu não lembro que ano foi, tô lá fazendo carteira de motorista e tô indo lá do CFC pro Paradão pegar o ônibus. E veio um cara caminhando atrás de mim com uma touca na cabeça. E eu via que eu apressava o passo e aquele cara apressava o passo. Daqui a pouco o cara me chamou, eu pensei, bah, é agora, né? O cara, Novo Hamburgo, sabe como é que é, né? E era o Comanche lá que vinha apurando o passo pra não ir sozinho pro Paradão também. Tu lembra dessa, velho?
Caramba, cara. Não, eu não lembro, Gabriel. Que história, hein? Que ano foi isso, bicho?
Bah, eu não lembro, cara. Foi quando eu fiz carteira de motorista. Eu nunca me esqueci naquela noite que tu me falou muito de um vídeo que tu tinha visto no YouTube, que era A Noite é uma Criança, que era uma briga que dava no centro de Porto Alegre, que um cara dizia, A Noite é uma Criança.
Caramba, cara, isso deve fazer muitos anos, meu. Isso deve fazer muitos anos. Uhum. Cara, eu vou catar esse vídeo. Eu vou catar esse vídeo de novo, cara, pra ver. Eu queria, na verdade, era entender melhor o meu interesse por esse vídeo naquela época, mas eu sei quem me mandou ele, então já dá pra fazer umas conexões.
Eu lembro que tu tinha um Chevette, Comanche, que tu dirigia sem carteira, pra cima e pra baixo.
Cara, vou te dizer que eu ando sem carteira de vez em quando, mas naquela época eu acho que eu tinha carteira, viu?
E aí tu dizia assim, ó, eu tinha te chamado muita atenção no vídeo que tinha um cara que passou o tempo inteiro dizendo assim do lado, ó, deixa os dois.
Cara, meu, que viagem tu lembrar disso aí, Gabriel, exatamente essa fala do vídeo, meu.
Massa, né, velho?
Não, que legal, porque é interessante isso, né, cara, de quais são as memórias que a gente tem do outro, né?
Legal,
isso,
né?
Isso é muito interessante.
Não, e é interessante ver assim, né, cara, que nem eu fiquei muito feliz de tu ter ficado surpreso de eu ter esse tipo de memória, né? Porque é legal a gente ver que a gente, por mais que conheça as pessoas sempre, a gente ainda pode se surpreender, né?
Claro, com certeza.
Meu velho, e eu queria te perguntar então, que eu quero que tu me conte no tempo, na cronologia que tu quiser, cara, como que o Comanche lá do A Noite é uma Criança começou a sua revolução pessoal, se é que pode dizer assim.
Cara, o Comanche, bah, a gente é uma metamorfose ambulante, né? Já dizia o músico poeta.
Raulzito.
Raulzito, grande. Pois é, Gabi, eu precisava saber que ano foi isso, porque me ajudaria um pouco. Mas se era na época do Chevette, eu tenho uma noção. Cara, eu devia estar... Isso deve ter sido ali por 2005, 2006, no máximo. E como que foi essa volta? Teve uma série de coisas, cara. Eu tive um período meio alienadão, assim, sabe? Um período de que... Eu não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Eu acho que aprendi com tudo. Algumas coisas eu penso que eu poderia ter feito diferente. Mas é, eu tô falando isso para dizer que eu passei 9 anos dentro da empresa do meu pai. Isso de trabalhando com ele e tal, né? Até que em 2013, tu vê, pode ser que demorou bastante essa virada, sabe, Gabi? Porque em 2013... que foi quando eu tomei coragem. Eu sempre conto para as pessoas, cara, quando estou assim falando sobre a vida e sobre o passado, que às vezes a gente pensa que as decisões relacionadas ao amor romântico, né? Ou seja, as decisões relacionadas a namoro, casamento, podem ser as decisões mais difíceis da vida, como, por exemplo, sair de um relacionamento, né? Quando ele não está legal. Mas eu acho que a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, mais importante da minha vida foi ter saído da empresa do pai, cara.
Que idade?
Que idade eu tinha? Isso faz 7 anos, eu tô com 32, eu já tinha 25 anos, cara. E eu saí de lá, Gabi, porque... Ó, vou lá, vou aí, tá? Vou aí, vou voltando na vida, vou te contar umas coisas aí.
Vai que é tua.
Eu saí de lá, cara, porque tem um primo meu, de quem eu gosto muito e tenho muito carinho, não só por ser primo, mas pelo tanto de vida que a gente já dividiu, que ele trabalhava comigo lá na empresa do pai. E aí um dia a gente almoçava junto quase todos os dias, e um dia no almoço, a empresa, assim, empresa pequena, né? O pai também nunca teve muita assim, experiência com uma gestão mais profissionalizada. Então era aquele tipo de empresa que estava sempre correndo atrás, sabe, Gabi?
Sim, Brasil.
Brasil, exato.
Empresa brasileira.
Diria mais, empresa de... não terceiro mundo, porque eu não gosto dessa categoria, tá? Mas Latinoamérica, assim, né? Empresa, o tipo de empresa que está na mão do grande sistema, do capital e bababá. A gente pode falar disso depois. Aí, cara, a gente almoçando lá, Gabi, e o meu primo perguntou assim, em função dos problemas todos que a gente enfrentava lá, e eu era meio que o gerente geral, assim, né? Aí ele me perguntou assim, bah, Gustavo, como é que tu aguenta, cara? E aí, Gabi, eu parei, fiquei um tempo em silêncio, assim, pra não dar uma resposta que não era, né? E eu respondi o seguinte pra ele, Gabi. Eu falei assim, cara, sabe como que eu aguento? Chega sexta, final do dia, quando eu fecho a empresa, eu começo a beber e só paro no domingo, cara. Às vezes nem paro. Exato, cara. E aí, tu sabe que aquilo, Gabi, é isso. Eu fazia coisas que naquela época me interessavam, eu achava legal, que era... Ainda bebo hoje, né? Assim, mais ou menos óbvio, mas ainda bebia realmente demais. Enfim, me colocava em várias situações de até de risco, assim, em função de beber e dirigir, mas também de me meter em lugares que daqui a pouco eram perigosos e tal. E aí aquilo me fez pensar muito, cara. Aquilo me fez pensar muito, porque eu andava uma pessoa triste, uma pessoa fechada, alienada, e que para desopilar, sabe, para me desconectar daquelas questões que me incomodavam durante a semana relacionadas ao trabalho, eu ia, começava a beber sexta e parava domingo de noite, segunda de manhã, né? Então, era complicado, cara. E, obviamente, que isso não tem uma relação direta, assim, é porque era com o meu pai, mas era aquele contexto todo, né? Enfim, disso, de uma empresa que ia sempre cambaleando, também do estilão do pai, né? Que era aquele estilão mais antigo, autoritário, né? E que nunca estava bom quando não era ele que mandava, aquela coisa toda. E até que, cara, sim, daquele dia em diante eu comecei a procurar o que, que eu ia fazer da vida, porque não dava mais para eu ficar lá. Aqueles muros lá daquela empresa não eram, me aprisionavam, sabe?
Do dia que ele te confrontou com o Manche.
Exato, foi um momento... Enfim, eu, teoricamente, eu me considero um marxista, né? E tem uma categoria do Marx que é a categoria do estranhamento, que o passo um, né? O primeiro passo para qualquer processo de mudança é o momento de tu estranhar o lugar que tu te encontra, né? Porque, infelizmente, né, Gabi, tem muita gente por aí que leva uma vida abaixo da linha da dignidade, mas não consegue perceber, não consegue estranhar isso, né? E aí, enfim, rolou isso, cara. E aí eu comecei a procurar outras coisas. Por sorte, fui selecionado num projeto da Fevale, que era um projeto de tempo determinado, de um ano. Então foi uma decisão bem difícil para mim, Gabi, porque assim, ó, eu tava abrindo, não tem problema nenhum em falar isso também, eu tava abrindo mão de um salário de mais ou menos 5 mil reais por mês com 25 anos, o que era excelente, né, imagina?
Bah, bah.
Pra um pouco mais da metade disso, na Fevale o salário era 3 mil, algo assim, né, e sabendo que era um ano só, que depois daquele um ano eu ia ter que achar outra coisa para fazer, né, porque era um contrato de tempo determinado.
Entrava numa contagem regressiva já.
Mais ou menos, cara. Até tinha possibilidade de renovação por mais um ano, mas não aconteceu. Foi isso, cara. Mas foi muito potente, Gabi. Foi muito potente porque foi uma decisão, como eu falei antes, tão difícil quanto importante. Eu e o meu pai, quando eu comuniquei a ele que eu tava de saída, a gente prometeu que ia resgatar a relação de pai e filho, que nós não tinha mais. Isso demorou bastante tempo para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Hoje, felizmente, eu tenho um pai e o meu pai tem um filho de novo.
Ah, legal.
Então, é parte, sabe? É parte desse processo do comanche do... A noite é uma criança pro comanche hoje. Eu começo, talvez, por ali, sabe? Mas, então, tem um intervalo de tempo aí que é o intervalo que eu fiquei nesse lugar meio assim... Que hoje eu considero um lugar meio sem cor, sabe? Um lugar cinza, que eu apenas repetia coisas. Mas tá, tem mais coisa pra contar depois disso aí. Não sei se sigo, o que que tu...
Pode tocar, velho, pode tocar.
A minha ida pra Fevale, cara, ela foi muito legal pelo projeto em si, né? Que era um projeto... Eu sou formado em administração, acho que tu também, né, Gabi?
Não, eu sou formado em gestão de segurança.
Ah, tá, bota fé. E aí, cara, a minha graduação é em administração. Hoje eu fui pra outra área, mas a minha graduação é em administração. E aquele projeto era um projeto de parceria com o governo do estado, da época, o governo Tarso, se não me equivoco, 2013, governo Tarso. Era um projeto que prestava assessoria gratuita para micro e pequenas empresas. E assessoria com foco em inovação. Então tá, isso foi legal para mim, porque era a minha área, né, e tal. Mas o mais legal de tudo foi... Eu ter vivido um ano dentro da universidade, sabe, Gabi? Eu acho que é algo que tu pode sentir, talvez, aí no teu cotidiano. É aquela coisa do questionamento, da inquietação, de tu estar na volta ali dos programas de pós-graduação e tudo, né? Então, eu conheci duas coisas nesse um ano, que não são relacionadas com o projeto que eu fui trabalhar, que foi, uma delas foi a economia solidária, que é o meu tema de investigação até hoje. E a outra foi a pesquisa em si, né? Porque aí eu fui lá, falei com o professor da administração, o Duchel, se não me engano, é o sobrenome dele, e perguntei se eu podia ser voluntário no grupo de pesquisa dele. Ele me aceitou, me passou umas leituras e tudo mais. E ao mesmo tempo, na economia solidária, tinha uma incubadora na época, a Fevale tinha uma incubadora tecnológica de economia solidária, e eles estavam oferecendo um curso de formação, e eu fui na hora, né? E, cara, ali o meu mundo se abriu, cara. Ali o meu mundo se abriu. Quando eu descobri a economia solidária, realmente foi uma transformação bem profunda, assim, né?
Até ali, Comanche, ali foi que, então, mudou o teu foco. Até ali tu tinha um outro foco que era
isso,
mais...
Isso, até ali eu tinha outro foco. Até ali eu tinha outro foco, tanto é, Gabi, que quando acabou esse um ano e não teve renovação... Eu fiquei cerca de um mês sem trabalho, mas aí eu já estava com essa coisa da economia solidária na cabeça. Então, naquele ano mesmo, de 2013, no final do ano, eu participei de dois processos de seleção para mestrado. Porque daí já tinha meio que engatilhado essa coisa, sabe? De que eu queria ficar dentro da academia, por um lado, e por outro lado, essa vontade de aprender mais, de conhecer mais sobre a economia solidária. Então, eu fiz um processo de seleção lá na Fevale mesmo, naquele programa que se chama Processos e Manifestações Culturais, eu acho que isso. E aí, fui aprovado, mas não tinha bolsa, então não me matriculei. E, ao mesmo tempo, eu fiz na Fevale, no final do ano de 2013, o processo de seleção pro mestrado que eu tô até hoje, agora no doutorado, que é de ciências sociais. Passei na Fevale, passei na Unicinos, mas não consegui bolsa em nenhum dos dois, né? E aí tá, entrou 2014 adentro, eu ainda lá na Fevale, e aí em agosto de 2014, então acabaria o meu projeto lá na Fevale. E aí, para dizer assim, que até aquele momento eu ainda estava com a cabeça, assim, em trabalhar na área da administração, talvez ser consultor, sabe? Alguma coisa assim nessa área. E aí aconteceu que, quando eu saí da Fevale, naquele final de ano, na finalização do contrato, eu prestei seleção no Senai para dar aula na área da... Olha isso, cara. Tinha uma vaga aberta no Senai... que tinha relação com o setor moveleiro, que a empresa do pai era de móveis, então eu tinha ali comprovação de 9 anos de experiência, e era para ser professor. Só que eu não fazia ideia do que estaria por vir. Eu não fazia a mínima ideia do que estaria por vir, Gabi, porque é o seguinte, eu fui lá, fiz a prova, e aí eu vi que na prova escrita, objetiva, tinha questões sobre pessoas com deficiência. E eu, tá, estranhei, mas beleza, deve ser por algum motivo, eles, né? O Senai deve ter alguns alunos com algum tipo de deficiência e tal. Legal, fui avançando nas etapas, até que eu cheguei na etapa de entrevista, e as entrevistadoras, que uma delas virou uma grande amiga, a Luciane, elas disseram assim, Gustavo, a gente gostou muito do teu currículo, tu foi bem na prova, e eu já tinha uma experiência com docência também, Gabi, que enquanto eu estava na Fevale, eu estava dando aula naquela escola, que não sei se ainda existe, de ensino profissionalizante, chamava Olímpio, estava ali perto do Triângulo ali, né?
Eu não sei te dizer se existe, velho, não sei mesmo.
Pois é, eu também não sei dizer não. Ali naquele lugar eu acho que não tem mais, mas enfim. Aí, cara, como eu já tinha um pouquinho de experiência com docência, eu estava dando curso lá na área da administração, e as entrevistadoras lá do Senai falaram, não, a gente gostou, tu foi bem na prova, teu currículo é bom, tu tem pouca experiência com o ensino, mas tem. E qual que é a tua experiência com pessoas com deficiência? Daí eu disse, e intelectual, né, que tem uma tipificação dentro das diversos tipos de deficiência, que é pessoas com deficiência intelectual, né? Uhum. E aí eu disse, gente, eu não tenho nenhuma. E elas assim, tá, tu tá disposto a aprender, a encarar essa? E eu sem trabalho, né, Gabi? Eu falei, não, é claro que tô. É claro que tô. E saí de lá e já fui, cheguei em casa e já fui catar livro sobre o tema, como que era ser professor para pessoas com deficiência intelectual e tal. E, cara, me contrataram, cara. Me contrataram, isso em setembro de 2014. E no final do ano de 2014, eu segui fazendo os processos de seleção, né, para mestrado. E aí, no final do ano de 2014, passei de novo nas ciências sociais da Unicinos e aí ganhei uma bolsa.
Deu quanto tempo de aula?
De setembro de 2014 até agosto, setembro de 2016. 2 anos, Gabi. Uma baita experiência, Gabi. Assim, cara, esse é outro momento, sabe? Eu te contava antes que um foi essa saída da firma do pai... Depois a própria entrada na Fevale, aquele 1 ano lá de ambiente acadêmico diário, sim, cotidiano. Mas esses 2 anos no Senai, Gabi, realmente me tocaram pesado, assim, cara. Porque as características das pessoas com deficiência intelectual, elas são muito diversas. E uma delas, por exemplo, como é que chama a palavra assim, mais técnica, não sei se vou lembrar agora, mas mesmo com mais idade, já adultos, assim, alguns deles são muito infantilizados, né?
Uhum.
E... Outros vão apresentar uma maior dificuldade de aprendizagem, outros vão ser um pouco mais explosivos, assim, outros vão ser aquela coisa de que não tem o filtro da razão, sabe? Que fala tudo que sente. Então, cara, coisas muito, 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 muito potentes, cara. Como, por exemplo, a realização de 2 sonhos, assim, de 2 alunas minhas. E imagina que eu ouvi da boca delas que aquilo era a realização de um sonho e pra mim era uma coisa tão pequena, tão cotidiana, me fez, assim, me reinventar mesmo, assim, de ver o mundo de outro jeito. As coisas eram, Gabi, veja bem. Uma delas, além de deficiente intelectual, também é deficiente física. Ela tem uma questão numa das pernas e ela tem dificuldade de locomoção. E ela, o sonho dela era andar de ônibus, cara.
Bah, velho.
E aí a gente fez um passeio, organizamos um passeio lá, e a gente colocou ela no ônibus e foi, assim, uma choradeira, né? Ela emocionada e tal. E a outra, Gabi, era amarrar o tênis. Amarrar o tênis. Ela não conseguia amarrar o tênis, cara. E aí eu consegui ajudar ela a amarrar o tênis e ela aprendeu a amarrar o tênis.
Tu vê, né, velho? Eram coisas assim que eram pequenas pra ti até aquele momento, né? O momento que muda a visão das coisas, né?
Exatamente, cara. Isso te coloca diante de uma situação que tu percebe que cada um tem uma experiência muito particular no mundo, né, cara? Cada pessoa vai ter uma experiência por um lado e essa experiência te dá a chance de interpretar o mundo de diversas maneiras. Enquanto eu achava que eu tava lá voando já e que tava que as coisas complexas que eu tava lendo no mestrado e tal, daqui a pouco eu tenho que voltar pro mundo real e perceber que essas duas meninas, uma só queria andar de ônibus e a outra só queria amarrar um tênis, sabe? Então, isso são duas coisinhas que me marcam, mas eu poderia elencar mais de um tanto, sabe? Dessa experiência lá, cara. Então, cara, tu poder perceber, assim, que a gente tem, que as pessoas têm, né, experiências diferentes no mundo, que essas experiências diferentes também produzem distintas capacidades de interpretar o mundo, de se relacionar no mundo, de se relacionar com as pessoas, de contemplar a natureza. Tudo isso eu pude perceber nessa experiência lá do Senai. Esses 2 anos foram realmente maravilhosos. E daí, Gabi, depois da experiência do Senai, começa um outro momento, assim, que é conhecer um pouco mais o mundo, sabe? Eu tive a chance de realizar mais um sonho na vida, né? Que foi pegar uma Kombi e viajar por alguns países aí, cara. E deixa eu contar um pouco o ordenamento das coisas, vou tentar ser dinâmico. Enquanto eu ainda tava, Gabi, lá no Senai, no final de 2014, e na Páscoa de 2014, então isso, eu ainda tava lá no Senai trabalhando lá, eu fiquei até agosto, se não me engano. Na Páscoa a gente sempre acampa, eu e tem uma galera aqui que eu cresci junto, uma gurizada do bairro, outros de outros lados, mas que a gente toda Páscoa acampa, né? E aí a gente tava acampando, eu tinha conhecido um cara que depois virou um grande irmão, um grande amigão, que é o Eduardo Aguilar, lá do México, e ele foi acampar junto com a gente e tal, e papo vai, papo vem no acampamento, e a gente falando de viagem, e o Eduardo esse falou assim pra mim, cara, tá, mas por que tu não vai viajar? Né? E eu, pois é, por que que eu não vou viajar? Vamos mobilizar, vamos fazer acontecer, né? Porque uma vez que a gente bota coisa na cabeça, né, Gabi? A gente tem mais chance de alcançar, né? E aí,
claro,
cara,
certo.
Eu tinha um Fiestinha 2001, bicho. Tinha um Fiestinha, eu tava, depois de ter tido carrões, assim, eu tive um Fiestinha 2001, ele tava pago, não devia nem um centavo, e aí eu falei, cara... Mas era um carro bom, sabe, Gabi? Isso já era 2014, sim. O carro tinha quase 15 anos, mas ele era um carro bom, funcionava tudo, ar, direção, vidro elétrico. E aí eu pensava assim, cara, se eu vender esse carro, eu não acho outro por esse preço, né? Então, se eu vender, tem que ser com os dois pés, né? Pra fazer a coisa acontecer. E botei a venda, cara, demorou acho que uns 30 dias, apareceu um cara, eu queria 11, ele me deu 10 e eu vendi. Vendi o Fiestinha. Eu me lembro até hoje que ele foi buscar lá no Senai. E aí ele foi buscar o Fiesta lá e quando eu entreguei a chave pra ele, caiu a ficha, sabe? Agora já era. Agora eu vou ter que comprar a Kombi. Agora não tem volta. Meu lugar agora vai ser pelo menos um tempo viajando. Aí aconteceram umas coisas interessantes, Gabi, porque isso aí era junho de 2014 e me faltava uma disciplina obrigatória no mestrado. Me faltava uma disciplina para eu terminar o curso e eu era obrigado a fazer aquela disciplina porque ela era obrigatória. Só que ela dava junto com o meu horário de trabalho no Senai. Aí, cara, comecei, bati cabeça e pensei em milhares de centenas de possibilidades, até que não achei nenhuma que não fosse eu sair do Senai, sabe? Aí eu fui lá... Falei com a minha coordenadora e disse assim, olha, eu preciso fazer essa disciplina, senão eu não consigo concluir o curso. E foi que as negociações chegaram no ponto de que ela mesma, enfim, depois conversou com a diretora, que poderiam me demitir, né? Então, eu saí de lá, pude pegar o meu FGTS, pude pegar seguro-desemprego. E aí, o que eu fiz, cara? Eu achei a Kombi um mês, uns 2 meses depois de vender o Fiesta, eu achei a Kombi, comprei com o dinheiro do Fiesta, e aí com o dinheiro do FGTS e também do seguro-desemprego, eu organizei a viagem, defendi minha dissertação de mestrado em dezembro de 2016, e aí, isso já era 2016, né? Ah, eu tava falando 2014, mas não, 2016, já estamos em 2016, cara. Uhum. Eu defendi a dissertação no dia, se não me engano, no dia 10 de dezembro, me tornei mestre em ciências sociais e aí no dia 20 a gente saiu, cara. Eu e um amigo meu saímos, ficamos 3 meses viajando, fomos pelo sul do Brasil, descemos ali por Pelotas e aí entramos no Uruguai, cruzamos todo o Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia. E aí depois descemos da Bolívia pelo norte da Argentina e fizemos mais ou menos o mesmo caminho.
Literalmente tudo certo, né, Comanche?
Cara, as coisas se encaixaram de uma maneira assim que eu sempre conto, Gabi, que eu acho que sim, a vida depende de esforço, né? A gente sabe que tem desigualdade múltipla na sociedade, que tem muita gente que batalha e se esforça uma vida inteira e não consegue, porque tá num lugar, infelizmente, difícil de sair, né? Aqui a gente poderia falar, né, da população preta, né, homens e mulheres pretas, próprio, mulheres mesmo, né, mas toda a população LGBT e tal, que a gente gostando ou não, elas estão num lugar que é mais difícil e tá por construir ainda o mundo em que a gente tem a igualdade, né. Mas para mim, cara, que eu ocupo esse lugar de homem branco, hétero, numa condição financeira razoável. Então, eu juntei essas condições que eu já tinha com vontade e deu tudo certo, cara. Então, eu saí do Senai, saí de uma forma que me deu grana, defendi a dissertação e fui viajar. Foi incrível, cara. É outro ponto, assim, que não dá pra deixar de falar desse processo aí de transformação do A Noite é uma Criança pro Comanche de agora, quase doutor.
Olha, Comanche, quanto tempo passou? Eu acho que eu já te perguntei isso antes, mas enfim, quanto tempo passou, cara, do Comanche A Noite Uma Criança Doutor? Tu falou, foi 2005, não?
Eu acho, cara, que essa experiência que tu tem na memória é lá por 2005, 2006, assim, ó, no limite 2007, cara. Mas se eu te falei que eu tava sem carteira, cara, deve ter sido 2007, sabe por quê? Porque eu fiz minha carteira e...
Lembra o que a gente tava fazendo? Tu entendeu o que eu falei no começo, né? Nós tava os dois juntos lá no Novo Centro fazendo a autoescola, cara.
Bota fé. Não, já tô ligado. Então eu sei o que que é. Sabe o que aconteceu, cara? Eu fiz a minha primeira habilitação em 2006, logo que eu completei 18 anos, só que eu perdi a primeira habilitação por... Deu ruim aí?
Não, pode seguir. Tu perdeu a primeira habilitação...
Tá, então, foi isso que aconteceu, agora eu lembrei, cara. Eu perdi minha primeira habilitação porque eu tava na época fazendo cursinho no PV Sinos e geral deixava o carro em cima da calçada e eu um dia deixei também e justo naquele dia a guarda municipal apareceu lá e multou todo mundo, eu era um deles. E aí, como eu tava na primeira habilitação, não tinha arrego, né? Então tu tinha que fazer de novo. E aí, então, foi isso, cara. Foi quando a gente tava fazendo. Então, foi 2007, cara. 2007,
pode ser.
De lá pra cá, foram 13 anos.
Que mudança, hein, cara? Bah, ó, parabéns, ó. Foi um furacão nessa vida aí, hein?
Bah, com certeza. Hoje, Gabi, pra encaminhar, eu sei que a gente já tá no tempo. Hoje eu, então, depois de tudo isso que contei, eu voltei da viagem de Kombi em março de 2017... Eu tive, durante a viagem, a excelente notícia que eu tinha sido contemplado com uma bolsa para o doutorado. Então, eu estou agora no meu último ano de... Durante a viagem, para tu ter uma ideia, Gabi, eu saí de casa sabendo que se eu não ganhasse essa bolsa, que eu já estava concorrendo, né? Quando eu chegasse em casa, eu não ia ter nem dinheiro nem emprego. E aí, durante a viagem, eu fiquei sabendo que eu tinha sido contemplado com a bolsa, então, de lá para cá, eu tenho dedicação exclusiva ao meu curso de doutorado, que é dali que eu tenho a minha renda mensal, né? E tô no último ano de doutorado, nesse meio tempo, eu passei 10 meses no México, fazendo uma parte dos meus estudos de doutorado lá no México. Foi outra experiência, assim, maravilhosa.
Foi tranquilo por lá? Foi legal?
Foi, cara. Bah, eu tive uma experiência, assim, transcendental no México, realmente muito forte também, e por tudo que representa o México, os povos indígenas de lá, né, toda a história do povo maia, do povo azteca, toda a história do Emiliano Zapata, a história do movimento zapatista de hoje em dia, né, então, e também as pessoas que conheci, os lugares que visitei, os amores que tive, foi muito legal, cara, foi muito interessante.
Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, os amores do México são melhores que os amores do alternativo?
Cara, mas é por causa de mim, Gabi, tá, porque eu era um cara que eu não gostaria voltar de ser daquela época lá do alternativo, cara, então a minha relação com as mulheres e a minha relação afetiva, romântica, ela hoje é totalmente outra, eu realmente fazia coisas na época que eu não gostaria de repetir. E, portanto, a minha experiência com amores no México já foi uma experiência com esse outro Comanche. Não era mais aquele Comanche lá, não. Agora eu voltei do México no ano passado. Nesse meio tempo também morei um semestre no Rio de Janeiro, cara, que também foi muito legal, também como parte do doutorado. Então eu estudei lá na UERJ, que é a estadual, né, do Rio de Janeiro. Estudei também na UF, que é a Federal Fluminense, lá em Niterói. E, enfim, isso antes ainda de ir pro México, aí fui pro México, voltei há um ano e agora estou no meu último ano de doutorado e termino dizendo que eu também estou nesse momento, eu sou presidente municipal do PSOL aqui de Novo Hamburgo, do Partido Socialismo e Liberdade, e estou também pré-candidato a vereador aqui por Novo Hamburgo para tentar colocar um pouco de tudo que eu aprendi nessas andanças todas aí em favor da população vulnerável, né, dos de baixo, do subalterno, dos oprimidos.
Não, maravilha, maravilha, cara. Quer falar mais um pouquinho da tua escolha pra como pré-candidato a vereador?
Cara, posso falar algumas coisas que a gente, inclusive, tem dificuldade de comunicar por aí, porque realmente as pessoas andam com uma aversão à política, né, cara? Parece assim que falou em política, não acabou o assunto. E eu acho que esse é um sintoma, cara, de um processo histórico, obviamente, mas a gente chegou onde chegou agora, né, cara, com Bolsonaro presidente. Infelizmente, chegaria uma pandemia pela frente, né, Gabi? E aí a gente já tava ruim. Sim. Com Bolsonaro, então com Bolsonaro e pandemia ficou muito ruim, né, e a gente se apresenta como uma alternativa antissistêmica. Quando eu falo antissistêmica, Gabi, eu tô falando que a gente bota o dedo na ferida de tudo que tá errado na política, de tudo que, da forma com que a política é administrada dentro das câmaras de vereadores, dentro dos executivos municipais, mas também no nível estadual e no nível federal. O que a gente está apresentando como proposta, Gabi, é uma cidade, uma Novo Hamburgo que construa ferramentas de escuta, que possa ouvir os problemas reais das pessoas, e ao invés de ouvir certos setores da sociedade que sempre vão estar colocando em primeiro lugar seus interesses próprios, seus interesses individuais. E aí eu fecho com um exemplo, cara. Eu não sei se tu soube, Gabi, mas a prefeita, ela criou um comitê de gestão da crise, né, aqui em Novo Hamburgo. E esse comitê, cara, ela criou faz um tempo. Eu sei que agora ela andou dando uma revisada nas pessoas que estavam nesse comitê. Mas num primeiro momento, esse comitê não tinha nenhum médico, não tinha nenhum representante de associação de moradores, de associações comunitárias, mas tinha um monte de empresário, tinha um monte de empresário industrial, um monte de empresário lojista. Então isso é um pouco assim do diagnóstico, né, de por que a gente ainda não achou a maneira certa de superar essa crise, né, da pandemia aqui na cidade. Quem sofre os maiores problemas, quem sofre com os maiores problemas da nossa sociedade são as pessoas que estão na vila, que estão nas comunidades, que estão nos bairros periféricos, né? Então, ou a gente encara o desafio de conseguir ouvir essas pessoas e dar algum tipo de resposta para os problemas delas, ou vai continuar no mais do mesmo, né, Gabi? Então, a gente está aí para tentar ser parte desse movimento de escuta, desse movimento de poder ouvir quem realmente tem algo a dizer. Porque quem sabe dos problemas que a gente realmente tem que enfrentar, quem sofre com os problemas reais, do cotidiano, são as pessoas das vilas, das comunidades, dos bairros periféricos, né, Gabi? Então, enquanto a gente não conseguir criar na gestão pública municipal, estadual, federal, mecanismos de, como é que eu posso te dizer, de acolhimento desses problemas, de acolhimento e de tratamento desses problemas, para devolver política pública territorializada, né, que considere a diversidade do nosso Brasil, é um país continental, então não tem como eu fazer uma mesma política pública para o norte do país e aqui para o extremo sul, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente pretende atacar e defender no período eleitoral, que a gente ainda não sabe exatamente quando vai ser, mas tudo indica que as eleições vão ser realizadas no dia 15 de novembro. Então é isso, cara, a gente está aí para isso, fazendo essa luta.
Show, meu velho. Bom, cara, como assim, ó, velho, só te agradecer, foi um prazer falar contigo de novo, cara, depois de tanto tempo aí que a gente não se falava, né? Eu fico feliz em ver que, apesar de tantas mudanças, tu preservou o que tu sempre teve de bom, esse teu lado revolucionário, digamos assim, por mais que tu tenha passado por todas as suas transformações. Ainda bem que tu passou pelas suas transformações, né? Totalmente. Porque eu sempre digo que a gente é hoje a soma, eu acho que até mais dos nossos erros, do que dos nossos acertos, né? E se a gente tá hoje onde tá, é porque, se eu tô feliz onde eu tô hoje, é porque eu acertei, então, né? Nas coisas, né? Cara, exato. Tu quer deixar tuas redes sociais aí pra galera seguir?
Vamos lá. Eu tô no Facebook como Gustavo Comanche. A gente tem, deixa eu te explicar a nível de tchau aqui, Gabi, que a gente tem também. A gente tá construindo a minha pré-candidatura para vereador num processo de construção coletiva. Para encontrar a gente nesse processo, a gente tá no, tanto no Facebook como no Instagram, como @CidadeNossaNH. A gente está chamando esse movimento de Se a Cidade Fosse Nossa. Então, como que seria uma cidade se ela fosse nossa, né? @CidadeNossa no Facebook e no Instagram. E também tem um tanto de vídeo já, de entrevista, de conversa no YouTube, no meu canal, youtube.com/user/ComancheGustavo. Dessa forma aí dá para me encontrar. E, enfim, bola pra frente, vamos ver se dá boa. Eu te agradeço, Gabi, imensamente pela lembrança. Eu queria te dizer que sinto muito carinho por ti, tenho boas memórias das nossas cervejadas, das nossas noites de alterna. E, enfim, eu queria que tu mandasse também um abraço pro teu irmão, cara. E com o mesmo carinho que eu lembro.
Pode deixar.
Lembro dele com o mesmo carinho que lembro de ti. E tamo aí, cara. Depois que tu fizer mais um tanto de episódios aí com outras pessoas, se tu quiser me procurar de novo, a gente tem história aí pra mais umas 2-3 horas, eu acho.
Pode deixar, meu velho. Obrigado, cara. Fica com Deus aí, te cuida.
Valeu, Gabi. Um abraço.
E esse foi o Comanche. Muito legal. Quero dizer que eu me surpreendi bastante. Eu pensava diferente, apesar de já conhecer o Comanche, mas eu pensava porque pelo fato dele estar fazendo essa revolução na vida dele, esperar toda essa revolução política e tudo mais, eu pensava que a conversa fosse ir por um outro caminho. E isso me dá uma esperança muito grande de que a gente pode falar sobre política, pode defender as suas ideias, sendo a mesma pessoa. Ou seja, o Comanche, apesar dele ter rodado o mundo, ele é a mesma pessoa que eu conheci. Obviamente, ele evoluiu muito, mas na sua essência, que eu acho que é onde a gente tem que permanecer, o Comanche é o mesmo cara que lá nos idos de 2007, acho que foi isso que ele fala no episódio, é o mesmo cara que me chamou na rua para conseguir acompanhar meu passo até a parada de ônibus, porque ele também não queria ir sozinho. Valeu, Comanche, obrigado para todo mundo que escutou até aqui e não esqueçam, @podcast, ninguém me perguntou. Um abraço e até semana que vem, pessoal.